Audiobook grátis apresenta 1923 O Rapto S. O Oculista. Dentre tantas especialidades abertas ao anel de pedra verde, barafustei pela oftalmológica, movido de finas razões sentimentais. Lutar contra a noite da retina, arrebatar presas à treva, poderá existir profissão mais abençoada? Assim pensei, e jamais me arrependi de o ter pensado. Minha melhor paga nunca foi o dinheiro ganho em troca dos milagres da faca de Digraef, senão o êxtase da triste criatura imersa na escuridão, ao ver-se de súbito restituída à luz. O oculista, fora dos grandes centros, é um animal andejo. Não pode estacionar permanentemente no mesmo ponto, a exemplo dos colegas que curam todas as moléstias conhecidas e que buscam a lis. Possui em cada zona um reduzido grupo de clientes, curados os quais, ou desenganados, força é que abale de freguesia. Fiz-me andejo. Andei de del em del, por Seca e Meca, desfazendo cataratas, recompondo nervos ópticos se e se não enriqueci. Vale um tesouro o livro da minha carreira clínica, tão cheio tenho de impressões, suculentas de psicologia ou pitoresco. Estampo cá uma delas, o caso do cego do Rio Manso. Não é caso cômico e não será trágico duvido, porém, que me apresentem outro mais humano de tão grande rigor de lógica. Rio Manso é Vilouca que os fados plantaram 6 léguas além de Itaguaçu, cidadezinha onde permaneci 3 meses de consultório aberto. Parti para Rio Manso, lembro-me tão bem, bifurcado em aspérrimo sendeiro de aluguel, avatar evidente do Rocinante, salvo o trote, que o tinha capaz de desconjuntar em pandarecos a nobre vestimenta de lata do manchego. Meu Sancho era o Jeremario, excelente cabrocha a quem extirpei uma catarata e que virou desdaí o meu fidelíssimo sexta-feira. Nem eu, nem ele, conhecíamos o caminho. Não obstante, funcionou Jeremario como perfeita bussola, agudíssimo que é o senso de orientação adquirido pela gente da roça no traquejo da vida ao ar livre. A terra é para eles um mapa vivo, e o chão das estradas, um roteiro luminoso. Conhecem a primor a linguagem dos sinais impressos no solo vermelho, sucos de carraria, pegadas de animais, galhos partidos, restos de fogueirinhas, e leem-nos como nós lemos letra de forma. Foi assim que o arguto Jeremario, em certo ponto de viagem, murmurou, convicto. De olhos postos no caminho, estamos chegando. Olhei em redor e nada vi senão a mesma morraria desnuda, as mesmas samambaias. Nada denunciativo de povoado próximo. Como sabe, se nunca viajou destas bandas. O meu cabrocha sorriu com malícia e explicou, a estrada está arruinando. Estrada ruim, camará municipal perto. De fato, o caminho bom até ali. Principiava a esburacar-se. Pus-me a observar a mudança, rápida transição para pior, até que, dobrada uma curva, de chofre avistei as primeiras casas da vila. Não disse. Exclamou, jubiloso, o pajem. Camará é sinal que não nega. Ri-me por fora, e por dentro admirei a suave ironia daquela agudeza de altos quilates. Todos os nossos povoados possuem o mesmo aspecto suburbano, a mesma somática, como diria o meu velho professor de patologia, no seu preciosismo de acadêmico imortal. A estrada principia de repente a margear-se de casebres humildes de sapé e barro, com cercas de bambu atrepadas do melão de São Caetano, ou cercas vivas de pinhão do Paraguai, cactus e outras plantas da zona. Aos poucos os casebres melhoram. Começam a surgir casas de telha, já rebocadas, já caiadas e vendinhas-se e tendas de ferradores-se e assim uae, em gradação insensível, até virar rua, com passeios, placas engrossativas de coronéis e espaçados lampiões de querosene. Também a categoria social dos moradores acompanha tal ascensão. De mendigos, de velhos negros capengas, de sórdidas pretas que se espiolham ao sol, perfeita varredura humana de entristecedor aspecto, passa a jornaleiros, a gente pobre mais arranjadinha até chegar a gente limpa. E como a rua, no crescendo em que o ai, desfecha em praça, o largo da matriz, com gramados, coreto de música e casas de comércio, assim as almas sobem do mendigo roto ao senhor doutor juiz, ao doutor delegado, e ao excelentíssimo senhor coronel N.N., chefe da política local, semideus, dono e tutu marambaia da terra. Ao entrar em Rio Manso, vencidos os primeiros casebres, chamou-me a atenção um berreiro. Em certa casinhola fechada ia rolo velho, surra ou briga, a avaliar pelos gritos que de lá partiam. não posso ver dessas coisas sem intervir. Parei a porta, com rompante de autoridade e dei com a argola do relho. Que é lá isso aí? O rumor interno cessou, mas ninguém me respondeu. Nisto aproximaram-se alguns vizinhos. De mãos no bolso e arvelhaco. Que terra é esta? Mata-se gente dentro das casas e ninguém se move. Retrucou-me um deles, se a gente fosse se incomodar cada vez que o Bento Cego desse o guatambu nos filhos. Guatambu nos filhos. Bento Cego. O caso interessava-me. E um cego que mora aqui, o Bento. Ele gosta da sua pinguinha. Bebe às vezes demais, vira valente e mete a lenha nos filhos. Tranca a porta e é, como diz o outro, pancada de cego. Fiquei na mesma e vendo que o sujeito não me adiantava o expediente, bati de novo a porta com o cabo do relho. Abri uma desta feita um rapazinho, aí, dos seus 14 anos. Interpelei-o. O menino, a coçar-se, olhou para a gente reunida atrás de mim e riu-se. Bem se vê que o senhor não é daqui. Papai é assim mesmo. Bebe seus martelinhos e quando esquenta a cabeça, o gosto dele é bater. Nós deixa, e até se diverte com isso. Assombrei-me. Um pai cujo gosto é bater na prole e filhos que se divertem com a surra. Mas como cada roca tem seu fuso e eu não conhecia o uso daquela terra, não pedi mais, toquei para o hotel, vivamente interessado pelo estranho costume daquela família. Armei tenda em Rio Manso e pus-me a consertar olhos. Entre mentes, enfronhei-me na história do Bento Cego. Nascer arranjado, filho de um fiscal de Camará, e quando casou morava em casa propriar, legada pelo pai e cita em rua de procissão. Maus negócios fizeram no perdéu e passar a rua mais modesta. Vieram filhos, vieram doenças, macacos de toda espécie, urucãs, e Bento, a decair mais e mais, foi rolando para baixo até acabar cego, à beira da cidade, na zona da mendicância. Como e por quê? Era Bento um triste incapaz. Não prestava para coisa nenhuma, começasse por onde começasse, seu destino seria sempre aquele, acabar na rua, chorando esmolas. Bobo em negócios, tinha, entretanto, fumos de finório. Piscava o olho a cada transação que fazia, e quando os arregalava via-se logrado, tungado, embrulhado, fertado pelos passadores de perna. Fez-se barganhista e jamais a barganha lhe deu o menor lucro. Começou pela casa. Barganhou-a por outra, muito inferior, tentado pela volta. Em 3 meses comeu a volta e ficou a nenhum em matéria monetária. Mas a tentação da volta não o abandonou mais. Iria barganhando e comendo as voltas, solução mirifica, pensou ele, piscando o olho. E assim fez. Casão por casa, casa por casinha, casinha por 2 carros e 4 juntas de bois, carros por 2 cavalos, cavalos por 1 besta de fama, que fazia e acontecia, e não sei quem dava por ela 800 bagos, um negocião, sempre um negocião. A ciganagem expigatória viu nele uma perfeita mina, incapaz de resistir ao sésamo, volta. E tantas voltas deram no pisca-olho, que Bento se viu ao fim com toda a herança paterna reduzida à mula, que não valia nem metade do preço. O freguês dos 800 era fantástico e por muito feliz se deu ele de passar adiante por 260, mais uma garrucha velha, de lambuja. Os filhos, já taludos por esse tempo, puxaram ao pai. Nunca frequentaram escolas, nem queriam saber de trabalho. Não se sujeitavam. Pelas vendas, à toa pelas ruas, viraram os piores moleques da terra, e transformaram no inferno a casa do Bento. Exigências, brigas diárias, palavrões imundos e uma lambança das mais sórdidas. E como o pai, frouxíssimo de caráter, nunca tivesse ânimo de lhes torcer o pepino, torceram eles o pepino ao pai. Tratavam-no como se trata cachorro, aos pontapés, e por fim, quando a miséria chegou e faltou um dia feijão à panela, foram as últimas, espancaram o número. Bento não reagiu. Reagir como, se eram 3 e ele não chegava a 1? Resignou-se, e os filhos, estimulados por tamanha covardia, entraram a repetir as doses, a amiudarem-na, até o meterem para ali, num canto, bode expiatório e armazém de pancadas. Bento deixou de ser homem. Passou a coisa humana, triste molambo de carne pensante, tímida, apavorada, desprezado de todos e com o consolo único do álcool, em cujo sopor vivia agora imerso. Tal situação durou até a venda da besta. Aí explodiu. Quando entraram em casa os 260 mil réis, mais a garrucha, o pai anunciou logo que ia aplicá-los num excelente negócio. Fartos de excelentes negócios, os filhos opuseram-se. Havia que repartir o cobre. Bento resistiu, retesando as vagas fibras de energia restantes em sua alma. Os filhos quebraram-lhe a cara com o cabo da garrucha e fugiram com o dinheiro. Dá toda aí a cegueira do homem, pois do espancamento resultou o traumatismo do nervo óptico e consequente catarata. Bento passou a mendigo. Viúvo que era, sem um cão em casa, arranjou um cão, um porrete, um negrinho sarambé ajustado para a guia e iniciou vida nova. Como em Rio Manso não existissem cegos, todos se apiedaram dele. Davam-lhe roupas velhas, chapéus, mantimentos, dinheiro, afora consolações verbais. Resultou disso que uma relativa abundância veio bafejar seu casebre até ali ninho de miséria absoluta. Chapéus, possuía-os as dúzias, e de todos os formatos, inclusive cartola. Calças, paletós e coletes, as pilhas. Até fraques e uma formosa sobrecasaca de Debrum vieram enriquecer-lhe o guarda-roupa. Bento dizia, Deus dá nozes a quem não tem dentes. Agora que há um corpo só na casa, tanta roupa, até fraque. Mas os filhos marotos cheiraram de longe a reviravolta da fortuna e bateu-lhes a paquera do arrependimento. Hoje um, amanhã outro, vieram os três, cabisbaixos, humílimos, implorar perdão ao velho. Que não perdoará um cego, ainda mais pai. Bento perdoou-os e readmitiu-os em casa. A esmola sempre farta havia de dar para todos. E deu. Nunca faltou, daí por diante, feijão à panela, nem roupa ao corpo, nem dinheirinhos para o resto, inclusive cachaça, e fumo. Milagre! Aquele homem que de olhos perfeitos jamais conseguira coisa alguma na vida, além do desprezo do público e da pancada dos filhos, recebia agora provas de carinho, gozava certa consideração, fazia-se chefe da casa, respeitado, ouvido e, até temido. Acostumou-se a mandar e a ser obedecido. E não o fizessem. E não o fizessem depressa. Sua mão, outrora tão frouxa, agora dura, esmagava incontinente a resistência. Sua vontade encorpou, enrijou, deitou os galhos da veneta. Até da viuvez remendou-se o Bento. Apareceu logo uma parenta pobre que lhe escreveu propondo-se a morar com ele e cuidar da casa. Veio a mulher, arrumou-se, deu boa aparência de limpeza e ordem ao tugúrio da lambança e do desmazelo, fazendo coisa fina que a toda a gente causava pasmo. Bento chegou a pensar na aquisição da casinha, apartando vinténs para isso. Mais tarde, novo parente em petição de miséria veio a chegar-se à sua sombra, corujão misantropo, que lhe contava lorotas e lia capítulos do Bertoldo e da história de Carlos Magno e dos 12 pares de França. Bento era fanático de Oliveiros e nunca admitiu que fosse lida a segunda parte do livro, em que Bernardo Del Carpio vence os 12 pares. Mentira! Não venceu nada, dizia ele. Veja se um Bernardo, seja de onde diabo for, é lá capaz de aguentar uma só lambada da Durindana. Venceu coisa nenhuma. Uma nuvem apenas toldava a paz da família restaurada. Bento bebia e se errava de dose, sorvendo a mais um martelo que fosse, esquentava de cabeça. O quadro da vida antiga vinha-lhe à memória, o caso da besta, a cena da pancadaria, e Bento, com grande furor, apostrofava os filhos criminosos. Em seguida castigava-os. Corria os ferrolhos das portas e, chispando maldições tremendas, deslumbrava-os à cega. Os filhos suportavam o tratamento sem a mínima reação. Merecia-no e, além disso, era tão gostosa aquela vidinha esmolenga. Foi por essas alturas que cheguei a Rio Manso, e o caso do Bento, que me interessara a curiosidade desde o primeiro dia, interessou-me depois a piedade. Resolvi curá-o. Examinei-o e vi que cegara em virtude de catarata de origem traumática, sob forma de fácil remoção. A faca de Digraef punha o bom em 3 tempos. Propus-lhe o tratamento. Deus que o abençoe. Que vontade tenho de ver de novo o sol. O sol, as cores, as gentes. Só quem perdeu a vista sabe o que valem os olhos. Esta noite sem fim, terá fim a tua, meu velho. O caso é simples e tenho a certeza de pôr-te sãozinho como dantes. Apronto-te um quarto em minha casa e só sairás de lá curado. Deus o ouça. Sempre pensei em procurar curar-me. Mas não havia médico por aqui, era preciso ir longe, viagem cara. Se os videntes soubessem o que é a cegueira. Videntes. Ele chamava videntes aos que enxergavam. Pobre Bento, pois está combinado amanhã cedo vais ao meu consultório e amanhã mesmo te opero. E verás de novo o sol, as flores, o céu. A fisionomia do cego irradiava. Sabe o que mais desejo ver? Disse, revirando nas orbitas os olhos branquiçentos. A cara dos meus filhos. Eram tão maus e são hoje tão bonzinhos. No dia seguinte, cedo, preparada a ferramenta, fiquei à espera do meu homem. 8, 9 horas, 10, 11 e nada. Não aparecia. Jeremario, aprontaste o quarto do cego? Não, senhor. Por quê? Não te ordenei isso ontem? Jeremario sorriu maliciosamente. O homem não vem, seu doutor. Uai, vê que não vem. Pois se a sorte dele é ser cego. Revoltou-me aquele cinismo de opinião e ordenei-lhe com rispidez que cumprisse minhas ordens sem mais filosofias. E inda de vincos na testa saí de rumo à casa do Bento. Encontrei-a fechada. Bati e ninguém me respondeu. Insistia nisso quando a janela do casebre fronteiro assomou a trunfa de uma bodarrona em camisa. Pode dizer-me que fim levou a gente desta casa? São Bento? São Bento foi-se embora. Ali pelas 10 da noite os filhos vieram com um carro de boi e um recado seu. Meu, seu, sim. Que o doutor mandou dizer que fosse já, já, por causa da operação, uma história comprida. Seu Bento trepou no carro, com aquela coruja que mora com ele. Mais o ledor de livro, e as roupas, e o cachorro, e o negrinho, e a cacaria inteira. Até uma cartola desta altura levaram. Depois o carro seguiu por esse mundo fora. Fiquei parvo, inteiramente desnorteado de ideias. A boda prosseguiu, eu bem que vi o que era. Curar seu Bento, mas se ele só presta porque é cego. Se sarasse toda a família caía na miséria outra vez. Meu primeiro impeto foi dar queixa à polícia e arrastado por ele disparei para a casa do delegado. A meio caminho, porém, estava arrefecida essa inspiração e ao chegar à delegacia, gelada de todo, parei à porta. Vacilei. Em seguida dei de ombros, convencido de que o Jeremario tinha razão, e tinha razão a boda, e os filhos tinham razão e todo mundo tem razão. Polícia. A polícia viria romper ineptamente esse maravilhoso equilíbrio das coisas de que resulta a harmonia universal. Rodei para casa. Logo ao entrar apareceu-me o Jeremario, com ar de quem adivinhou tudo. Ponha o almoço, ordenei-lhe secamente. Sim, senhor. É? E posso desarrumar o quarto do cego? Olhei bem para ele, ainda irritado. Mas a irritação caiu logo. Que culpa tinha Jeremario de conhecer a vida melhor do que eu? Humilhei-me e respondi apenas, desarrume. Esta obra entrou em domínio público pela Lei 9.610 de 1998, Título 3, Artigo 41. Caso seja uma obra publicada pela primeira vez entre 1931 e 1977, certamente não estará em domínio público nos Estados Unidos da América. Public domain, false.